Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20. O tema da nossa meditação é a incredulidade de Tomé. João, capítulo 20, versículos 19 a 29. Eu queria que você prestasse muita atenção à palavra desta manhã. A incredulidade de Tomé. João, capítulo 20, versículos 19 a 29. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Diga ao irmão do lado: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, e se luz retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Digam amém, meus irmãos. Queridos irmãos, Tomé era um dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Vamos ver isso em Marcos 3. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. Tomé fazia parte daquele grupo dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Marcos 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Deus chama quem ele quer, amado. E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade e expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então observe, Jesus chamou os que ele mesmo quis. Como a maioria dessas pessoas aqui da época, Tomé tinha 2 nomes. Eu já lhes falei aqui que era comum que as pessoas tivessem 2 nomes. E é interessante que, em certas ocasiões, o sobrenome de alguém era sempre o nome da sua cidade. Saulo de Tarso. Jesus de Nazaré. Nasceu em Nazaré. Saulo era de Tarso, na Cilícia. Tomé é nome aramaico. E Dídimo era grego. Ele tinha o nome aramaico e o nome grego. E ambos significam a mesma coisa: gêmeos. As tradições situam o nascimento de Tomé em Antioquia, mas sua origem é a Galileia, de onde também vieram os demais discípulos. Tomé se mostrava ser muito ansioso, séptico. Séptico quer dizer aquele que duvida de tudo, mas não falto de coragem. Temeroso do que pudesse acontecer a Jesus, se quisesse seguir aquela viagem a Betânia, onde Lázaro falecera, Tomé animou os outros discípulos a ir com ele, ou seja, com Jesus, junto, a fim de que todos pudessem morrer com Jesus. Isso está na Bíblia? João capítulo 11, versículo 16. João 11, 16. João capítulo 11, versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Não vamos deixar o mestre sozinho, vamos todos nós juntos, vamos morrer com ele, vamos a Betânia, não vamos deixar nosso mestre. Apesar de séptico, mas ele tinha ousadia, ele tinha coragem. Tomé gostava de fazer perguntas. Não é pecado fazer perguntas, irmãos. Pecado é questionar a verdade, questionar a Bíblia e dizer que ela está errada e você está certo. João 14, 5. João 14, versículo 5. João 14, 5. Disse-lhe Tomé a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Porque Jesus havia dito no versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então eu acredito que todos os demais ficaram calados, com dúvidas em seus corações. Tomé foi o único que tomou a palavra e disse: Senhor, não sabemos para onde é o caminho. Aí no versículo 6, Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tinha dúvidas, como muitos de nós temos, e sempre procuramos respostas. Amado, todas as pessoas procuram respostas. Meus queridos e amados irmãos, Tomé esteve 3 anos com Jesus, viu Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia, viu Jesus curar os enfermos e oprimidos pelo diabo, viu Jesus realizar muitos milagres, sinais, e também ouviu os ensinos maravilhosos da boca do próprio mestre. Que privilégio! Nenhum de nós tivemos esse privilégio. Tomé ouviu por várias vezes Jesus dizendo que seria entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos dos gentios, seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Todavia, Jesus, após ter ressuscitado, disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Como é enganoso o coração do homem! Nele o homem esconde coisas, queridos, que nenhum olho humano pode perceber nem penetrar. Mas Deus conhece tudo o que há no coração do homem. Em Jeremias 17, versículo 9, Deus não se deixa enganar por nada. Jeremias 17, versículo 9, diz a palavra do Senhor: ali estava um homem que viu Jesus operar milagres, era um dos 12 apóstolos, esteve 3 anos com Jesus, todavia ele ouviu da boca do mestre: não sejas incrédulo, mas crente. Jeremias 17, versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A resposta vem no versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Amado, eu temo e tremo com esta palavra. Deus prova os nossos pensamentos. Com que propósito? Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amado, não há nada que você possa ocultar em seu coração nesta manhã da presença de Deus. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim, Provérbios 15, 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 16, versículo 7, temos aqui uma passagem interessante. Vejamos a partir do versículo 1, 1 Samuel 16, 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Meus queridos irmãos, antes que eu prossiga, por favor, tenha cuidado com este sentimento chamado de pena. Eu tenho lhes dito aqui que até para ajudarmos uma pessoa que está ouvindo a palavra, que se diz ser cristão, que se diz conhecer a palavra, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Eu acho que esse sentimento chamado pena, eu não encontro em nenhuma parte da escritura Deus dizendo que tem pena de você. Deus ama você. Deus ama você. Deus não tem pena de você. Ah, mas eu tenho tanta pena, sabe? Por isso que eu ajudei. Por isso que você hoje está nessa situação. Então, diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Irmãos, tem pessoas que Deus já rejeitou. O Senhor diz: Samuel, sai daí, porque quem rejeitou Saul foi eu. Não te mete nisso aí não, senão você vai se queimar. Diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me aprovi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar o Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Eita, Deus soberano, você vai fazer o que eu mando, rapaz. Versículo 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Versículo 6: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Jessé tinha alguns filhos. O profeta Samuel foi enviado para ungir um. Ele não sabia quem ungir. Deus disse, vai e faça isso. O primeiro que entrou, deveria ser um rapaz de porte, de aparência. Ele disse, aí está, diante do Senhor o seu ungido. Olha a resposta no versículo 7 do Senhor para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Vivemos num mundo onde as pessoas só veem aparência. Então quando ele entrou, o profeta disse, ei, olha aí o ungido do Senhor, olha, Senhor, ops! Deus não vê como vê o homem vê o exterior. O homem vê a eloquência, mas Deus vê o coração. Em Lucas 16, versículo 15, Lucas 16, 15, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, Deus conhece o coração do homem. Amado, volto a dizer, eu temo e tremo diante desta palavra. Jesus detectou aquilo que o homem não pode detectar no coração do outro homem. Jesus detectou a incredulidade no coração de Tomé. E vejamos o que diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12. Jesus detectou aquilo que o olho humano, nenhum equipamento, por mais sofisticado que seja, pode detectar, a incredulidade no coração do homem. Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O coração perverso no original é cardia penera, é manifesto pela incredulidade ou desconfiança de Deus pelo erro persistente e pela perversidade na vontade e no intelecto obscurecido, fazendo com que a pessoa não compreenda os caminhos de Deus. O perverso coração de incredulidade é, portanto, apenas outro nome para aquela coisa odiosa que Paulo chamou de o velho homem, o corpo do pecado. Em que Tomé se recusou a crer, pastor? Resposta, nos relatos de outros cristãos de que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Volta em João capítulo 20, João 20, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Queridos, o verbo dizer significa que os discípulos disseram-lhe repetidamente que haviam visto o Senhor Jesus Cristo vivo. Ou seja, eles testificaram por várias vezes. Tomé, vimos o Senhor, nós vimos, ele esteve aqui, estou parafraseando. Tomé não creu no testemunho dos discípulos do Senhor. Ele não acreditou na unanimidade do testemunho dos discípulos. Vejamos mais um exemplo, Lucas 24, Lucas 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Louvado seja Deus. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Olha o que diz o versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos irmãos, por várias vezes Tomé havia ouvido da boca do próprio Cristo que ele, Jesus, haveria de ser entregue nas mãos dos pecadores e padecer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas Tomé não só duvidou do testemunho daqueles que haviam dito isto, que Jesus havia ressuscitado e estava vivo, Tomé também não deu crédito ao que anteriormente Jesus lhe havia dito. Além de duvidar do que os apóstolos disseram, ele duvidou de todas as palavras de Jesus. Será que você acredita em tudo que está na Bíblia? Será que você realmente crê que Deus pode mudar a situação? Que Deus pode converter teu esposo, pode abrir uma grande porta, pode fazer um milagre acontecer? Irmãos, há muitos Tomés dentro das igrejas evangélicas. Ouvem a palavra de Deus, mas duvidam dela. Duvidam do poder de Deus, querem ver para crer. Muitas vezes, você está firme e forte na igreja, sorrindo, distribuindo sorriso, até que um dia vem uma notícia, talvez de a perda do emprego, a empresa vai fechar. A partir daquele momento, você já começa a ter reações diferentes. Você já começa a duvidar, sabe, são as setas do diabo, vão penetrando facilmente. Aí você já vai usar o argumento da carne. Pastor, eu creio, mas o senhor sabe que a carne é fraca. Você rapidamente se lembra da carne, para justificar a sua falta de confiança em Deus. A fé necessita de 3 ingredientes, disse Spurgeon: conhecimento, crença e confiança. Eu tenho que conhecer antes de crer para confiar. Eu posso conhecer tudo sobre a nossa presidente Dilma e não ter nenhuma intimidade com ela. Meu querido, não basta você estar aqui. Eu quero saber se você tem intimidade com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você pode passar 10 anos dentro da igreja sem ter nenhuma intimidade com Deus. Nenhuma. Você pode conhecer tudo sobre a maior celebridade do estado de Pernambuco, mas isso não quer dizer que você tenha intimidade com ela. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Então, irmãos, há muitos Tomés dentro das igrejas evangélicas. Ouve a palavra, mas duvidam. Logo quando vem um sintoma de enfermidade, pronto, já vão embora da igreja. Meus amados irmãos, a incredulidade é como a raiz de amargura que brota do coração do homem. Leamos juntos o que diz Hebreus 3:12, mais uma vez. Hebreus 3:12, ela brota do coração do homem. Ela faz com que você ponha em dúvida a verdade de Deus. Hebreus 3:12. Vejamos o que esta incredulidade, esta raiz de amargura pode fazer conosco. Hebreus 3:12. Tende cuidado. A primeira coisa, estamos sendo alertados nessa manhã. Pastor, eu devo ter cuidado com o quê? Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O que este perverso coração de incredulidade faz? Afasta o homem do Deus vivo. Portanto, a Bíblia diz, tenha cuidado. Onde estão hoje aqueles que duvidaram da palavra de Deus? Aqueles que disseram que a Bíblia é um livro cheio de erros? Onde estão aqueles que atacaram a verdade de Deus? Sabe onde eles se encontram, queridos? Longe do Deus vivo, afastado da comunhão da igreja, longe dos santos, isolados, sem comunhão, vivendo em rebeldia contra Deus. Sabe por quê? Porque seus corações foram contaminados pelo vírus da incredulidade. Ouçamos a palavra do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios 13, 8, diz assim a palavra do Senhor: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. O que eu e você podemos contra a verdade de Deus? Resposta: nada. Queridos, aqueles que se levantam contra a autoridade das Escrituras, logo sentirão o peso das mãos do Senhor. Em 2 Pedro 2, 21, 2 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 22. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro afirma que seria melhor para certas pessoas que elas nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Ou seja, nunca tivesse ouvido a graça de Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu lhes digo do fundo do meu coração que seria melhor para muitas pessoas que elas jamais tivessem vindo aqui ao nosso ministério ouvir a graça de Deus. Houve um homem chamado Voltaire, foi considerado o patrono dos ateus. Voltaire lutou contra a Bíblia e o cristianismo no século XVIII. Ele afirmou que dentro de 100 anos o cristianismo iria desaparecer. Todavia, conta a história que Voltaire morreu louco em 1778, seu prognóstico não ocorreu. Ouça o que diz Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz a palavra do Senhor: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque a palavra de Deus manda-nos não deixar de congregar. O que é que o Espírito Santo está querendo nos ensinar, nos dizer com esta expressão: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns? Queridos irmãos, Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos seus discípulos. O que é que aconteceu? Ele não estava presente, então ele perdeu a oportunidade de ver Jesus ressuscitado e ouvir as suas palavras de paz seja convosco. Ele perdeu de receber bênçãos. Amado, quando você se sentir tentado a não vir à igreja, lembre-se de Tomé, pois você não sabe que bênçãos espirituais irá perder no dia que não vier ao culto, ficando em casa. Foi isso que o Espírito Santo me mostrou. Quantas vitórias este ano você deixou de conquistar porque deixou de vir aos cultos dominicais para ficar em casa, como Tomé? Você tem deixado de escutar aquilo que Deus tem de melhor para você, como disse o salmista: escutarei o que o Senhor disser, pois falará de paz aos seus santos e ao seu povo, para que jamais caminhe sem insensatez. Amado, chegou a hora, viu? Chegou a hora. Agora você sabe por que tem que congregar domingo de manhã. Queridos irmãos, quando você deixa de comparecer às reuniões de oração, você está deixando de ter vitórias na sua vida. Você está ficando fraco. No dia que Deus me deu uma palavra poderosa, você poderia estar aqui, não veio e ficou em casa. Perdeu a bênção. Deixou de ter vitória. Aqueles que estiveram presentes foram abençoados pelaquela palavra maravilhosa. Amém, meus irmãos? Mas quando você fica em casa, o que é que acontece? Você não está recebendo a vitória por meio da palavra. Irmãos, volto a dizer: quantas vitórias este ano você deixou de conquistar? Poderia estar terminando um ano melhor e não está, porque está sendo negligente, porque está deixando de vir aos cultos dominicais, às reuniões de oração. Você tem deixado de escutar aquilo que Deus tem de melhor para você, porque tem ficado em casa fazendo o quê? Você tem deixado de crescer na graça e no conhecimento em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. porque tem ficado em casa aos domingos pela manhã e à noite. Você não tem visto Deus se manifestar em sua vida, porque tem ficado em casa nas segundas-feiras, ao invés de vir às reuniões de oração. Pastor, o combustível, amado, Deus vai te dar a condição. Não te preocupas com combustível, não te preocupas com a passagem, faz a tua parte. Está escrito em Hebreus 11,6, põe os olhos aí, Hebreus 11,6, olha lá o que, é que está escrito. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sai de casa, meu irmão, esquece o combustível. Deus vai te dar condição. Deus vai te dar condição. Vem para a igreja domingo de manhã e tu vai ver se tua vida não vai melhorar, crente. Você não vai ver se as portas vão se abrir, se Deus não vai fazer o sobrenatural na tua casa. Sai de casa, meu irmão. Ah, mas eu estou orando. Está agindo? Tem que orar e agir, irmão. É orar e agir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus me quer agindo, Deus me quer trabalhando, mas confiando nele. Deixa eu lhes contar uma pequena história. Um rapaz do corpo de bombeiros estava no lago. Haviam várias pessoas quando viu uma pessoa se debatendo, morrendo afogada. E imediatamente ele pulou, saltou dentro do lago. E ao saltar, nadou, ficou uma certa distância daquele que estava se afogando. E todos vendo, ele não chegou perto. Ele não chegou perto. E o cara se batendo, ele não chegou perto. Até que o cara foi afundando, desfalecendo, ele foi lá e segurou ele e tirou. Todas as pessoas vendo aquilo, sem entender o motivo pelo qual ele não agarrou logo a pessoa que estava morrendo afogada, lhe indagaram, lhe perguntaram, mas por que você demorou tanto a socorrer aquela pessoa? Por que você não agarrou logo ela? Você não viu que ela estava morrendo afogada? Ele olhou para as pessoas e disse, enquanto ela estava tentando se salvar, eu não poderia salvá-la. Você sabe por que Deus não agiu ainda na sua vida? Porque você está tentando fazer o que só Deus pode fazer. Por que você não faz como fez Pedro? Senhor, salva-me! Você está tentando fazer, meu amado, o que só Ele pode fazer. Confie em Deus, meu irmão. O barco não vai afundar, não. Jesus é contigo, querido. Agora, vamos começar a partir de hoje, tendo atitude de fé. Domingo de manhã, vou para a igreja. Segunda-feira, culto de oração. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não adianta você ficar se debatendo, tentando salvar, sentar aquela agonia toda, e Deus só está olhando. Só está olhando. Agora, quando você gritar, Senhor, salva-me, você vai ser salvo. Estou falando de salvação a nível não espiritual, mas no sentido das lutas diárias do dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Vem embora para a igreja, vem ouvir a palavra, vem estar nos cultos de oração. Amado, Deus vai mudar a história da sua vida. Quem crê, levante as mãos. Essa é a palavra que o Espírito colocou em meu coração, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus, meu querido.